Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal. Está na área o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. E hoje é 31 de agosto, último dia do mês de aniversário do nosso município, onde festejamos os 64 anos de emancipação político-administrativa, uma programação intensa, né? Tivemos ainda nesta semana, tivemos aí no último final de semana a inauguração então do calçamento no distrito de São Pedro, do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Ayrton Senna. Tivemos também o Jantar do Peixe, quarta edição. Tivemos ontem no Café Colonial da Escola General Osório de São Pedro. E hoje teremos então o baile da CUC da Linguiça da Comunidade Evangélica do Alto Alegre, que será no Centro Evangélico Martin Luther, fechando então a nossa programação do mês intenso de festividades. No programa de hoje, então, ainda estaremos conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba, para falar alguma coisa sobre esse mês de agosto e também sobre o mês de setembro, que temos aí amanhã o início da Semana da Pátria. Também estaremos conversando com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento, com a secretária Michele Vargas e também com a equipe do CAPS, para falar sobre o Setembro Amarelo. E ainda estaremos conversando com o presidente da Associação Comercial Industrial de Tenente Portela, ACI, o Thiago Sganderla. Muito bem, então, no nosso programa temos a presença da secretária de Educação, Cultura e Desporto do município, a professora Silvane Piffer de Borba. E na pauta das nossas entrevistas, muitos assuntos aí de interesse da nossa comunidade na área da educação. Primeiramente, secretária, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade portelense.
Essa semana, a secretária esteve acompanhando, né, os alunos que fazem parte das cooperativas escolares do município, uma viagem importante na Expo Inter.
Isso, Regis. Então, na terça-feira estivemos com as três cooperativas escolares da Escola Ayrton Senna, da Escola Arcelino Soares Bueno e da Escola Marcílio Dias, participando de um evento específico à cooperativa na Expo Inter. Esse evento, então, faz parte da nossa parceria com a Sicredi, do programa União Faz a Vida, Prefeitura e Sicredi, da qual nós estivemos, então, lá na Expo Inter, no prédio, né, no local da OSELG SESCOB, onde teve a Conferência Nacional das Cooperativas. Foi de grande valia, além da viagem, é claro, além da visitação à Expo Inter, mas foi tratado em termos de tecnologia e os valores do cooperativismo. É um momento emocionante, porque você vê um número expressivo de jovens líderes, né, se destacando a liderança, na constituição de valores.
De vários cantos do estado, né?
De vários cantos do país.
Do país.
Era nacional.
Nacional, né? É, a Sicredi está em grande parte do território nacional, e esse projeto, eu tive o prazer de acompanhar várias vezes, ele tem uma importância significativa no desenvolvimento dos adolescentes, das crianças, dos jovens, né, que participam. É, tem os princípios de cooperativismo, mas de liderança, de
autonomia, discernimento, postura, a questão do foco. É trabalhado essas competências e habilidades com eles.
Gestão,
ele,
né? Porque gestão. Esse produto, cada cooperativa tem o seu produto, né? Estávamos há pouco degustando um pé de moleque, que a cooperativa da escola Marcílio Dias faz, um produto de excelente qualidade, e é comercializado. E o dinheiro vai para a cooperativa e eles têm que gerenciar isso aí, né?
Como utilizar. É feito o livro caixa, é feita a decisão, tem o departamento de compras, tem o departamento de vendas.
Tem o presidente.
Tem o presidente, isso.
Isso, alunos com 10, 11 anos de idade. É,
nós temos duas cooperativas com alunos de séries finais, né, do sexto ao nono ano. E também a Marcílio Dias agregou alunos mais novos, porque eles viam as atividades e eles queriam participar. E aí nós temos hoje uma novidade, que é a questão da Arcelino Soares Bueno, então, que tem os alunos somente de séries iniciais. Mas é uma propagação de valores muito significativa em relação a eles, porque eles sabem que eles são alunos cooperados, e alunos cooperados têm os seus compromissos, as suas responsabilidades, ou seja, eles já estão entendendo o ônus e o bônus de várias situações. Mas o que que engrandece esse trabalho é a autonomia, é a liderança, é a gestão, é aquilo que já é apresentado a eles desde muito cedo, que eles são capazes de realizar como seres humanos. E a gente precisa de uma cidade melhor, então a gente precisa investir nessas crianças. Então, participar dessa conferência nacional, além de toda uma situação de Expo Inter, e nessas questões que a gente leva a eles, outros cooperados que já têm uma caminhada relatam das suas superações, das suas conquistas. Situações simples, mas conquistadas.
Das mais diversas.
Isso, e do que dá o resultado na sua vida. Então, eles vêm com uma bagagem muito grande. O aluno, ele trata, às vezes, parece ele não estar prestando atenção, mas a criança, ela é ligada nas situações. E, com certeza, além de contar da Expo Inter, eles têm, sim, toda essa questão do conhecimento de conferência.
E o intercâmbio cultural que teve, então, foi fantástico, né?
Com certeza, né? Já não é o primeiro ano, já teve outras vezes que a gente fez isso com eles. E até trouxe uma situação tecnológica de código, que a gente achou que na hora não era interessante. A gente até contestou, ficamos assim, só que aí nós nos deparamos que nós que estamos desatualizados. Mas os alunos já, a maioria deles já estavam conectados pelo código. Então, isso. Então, são situações como essas que você precisa caminhar junto com a tecnologia e são apresentadas para eles além da sala de aula. Ali não era professor que estava falando, eram alunos cooperados, cooperados passando para eles a sua caminhada.
Interessantíssimo isso aí. Legal, parabéns às escolas que estão conseguindo coordenar, né, ter essas cooperativas e aos alunos, principalmente. Né? Imagina a diferença no trabalho que possa estar desenvolvendo. Futuramente teremos aí grandes líderes, grandes pessoas aí já com uma bagagem já de escola, né? Quer dizer, são mais com menos idade já poderão estar encarando desafios.
E a questão da experiência, porque é eles que realizam, Regis. O professor coordena, eles têm que estar junto por ter um responsável, até para auxiliar na mediação. Mas a realização é deles. A cooperativa, ela só acontece com êxito quando a criança realiza. Ela tem que executar esse objeto de aprendizagem. E a parte mais bacana disso tudo é a compreensão da comunidade escolar, dos pais, em permitir que a criança participe, incentivar. Então, veja hoje que a gente tem um grande grupo de alunos que participam das cooperativas em que desenvolvem a sua autonomia, que já tem experiências de liderança de gestão. Muito bacana isso. Para a questão de sociedade e a educação andar de passos largos, que a gente sempre busca muito isso, é um ponto essencial.
E hoje, né, a sociedade está muito dinâmica, né? Então, necessita ter essas atividades mais diversas dentro das escolas para que o aprendizado seja mais dinâmico também, né?
Com certeza.
Tem sido. E até o próprio programa União Faz a Vida, o que tem desenvolvido nas escolas, é um trabalho excelente, né?
Já dá para nós puxarmos, então, o próximo assunto, que é do comitê gestor. Então, como secretária, a gente não consegue estar em todas as escolas em todos os momentos, mas as coordenadoras pedagógicas, elas têm esse privilégio porque elas acompanham os projetos todos de perto. Os projetos, então, como a gente já passou no início do ano, são realizados por turma dentro de uma pergunta investigativa. Uma curiosidade, uma situação que chamou a atenção dos alunos. Claro, sempre relacionado ao conteúdo e à questão de valores. Nessa quarta-feira, então, nós tivemos a realização da apresentação desses projetos, no qual, na presença do comitê gestor, que é formado por entidades civis da nossa comunidade. Estava lá Condica, APAE, Indústria e Comércio, tem questão do meio ambiente, vários segmentos. E esses ouvem a apresentação do projeto e assim o aprovam, porque para cada projeto, dentro do programa União Faz a Vida, que é uma parceria da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, esse CRED, a contribuição é dessas duas instituições, então é que é passado um valor para auxiliar na realização desse projeto. E a gente se encantou do quanto se tem de atividades dentro de uma sala de aula, e nesse momento, então, pela apresentação, é claro, a gente teve. Então, teve a apresentação e a aprovação desse comitê gestor. E as cooperativas, elas trabalham em cima desses projetos. O que elas realizam é em cima desses projetos.
Então, a escola toda desenvolve um projeto.
É interligado. Por quê? Porque a gente precisa manter uma linha. Isso tudo está entrelaçado.
Não é só a cooperativa que está dentro da escola através do programa União Faz a Vida. Todo educandário está envolvido.
Todo educandário.
A cooperativa é uma parte do todo.
Isso mesmo.
Muito bem, desculpe interromper, pode seguir a sua linha de raciocínio.
Importante ressaltar, Regis, que esse trabalho dos valores, dentro das competências, habilidades, é focado em todos os momentos, em todas as atividades. Tem que ter um somar no algo positivo. Então, a cooperativa, sim, é um segmento de apoio às atividades da escola. Se aprofunda, se é trabalhado em sala de aula e se é aprofundado nessas atividades extracurriculares, como atividades além da sala de aula dos projetos e cooperativa.
E o programa União Faz a Vida já não é recente nas nossas educandárias, né, secretária? Já faz muitos anos que está presente nas nossas escolas e que vem fazendo a diferença.
Importante ressaltar que dentro dessa questão do programa União Faz a Vida também acontece a formação continuada dos professores.
Tudo entrelaçado, né?
Isso, porque se determina aquele ponto que precisa se buscar mais determinado conhecimento, como por exemplo a avaliação, se busca um profissional dentro das horas que se tem de formação continuada, já planejados no início do ano, e assim, então, nós temos essa parceria do programa União Faz a Vida, que é a Prefeitura e Sicred. Então, o determinado profissional vem e se trabalha aquilo que se tem uma demanda.
É um sistema de ensino, né? Atividades curriculares, extracurriculares, formação de professores, tudo num padrão, né? Então, bem interessante mesmo. Seguindo nossa pauta, secretária, tivemos novamente essa semana mais uma etapa do dia D, né, que os alunos não tiveram aula, então os pais, acho que é a terceira etapa.
Isso, Regis. A terceira etapa já é de conhecimento da comunidade, que a gente já passou no início do ano, que faríamos então quatro momentos de estudo da BNCC, que são as metodologias ativas, que já comentamos aqui também. E essa vez nos deixou muito feliz novamente pela participação positiva dos professores do município, da nossa rede municipal de ensino, da rede estadual e estadual e indígena. Então, ontem, na quinta-feira pela manhã, estivemos então reunidos na Escola Ayrton Senna. Já vinha acontecendo esses encontros durante a semana, por área, educação infantil, séries iniciais, séries finais, da qual participavam desses grupos professores do município, do estado e estados indígenas. No entanto, na quinta-feira, continuou a presença dos professores e conversavam com as coordenadoras pedagógicas, e elas diziam da satisfação em receber esse público e do comprometimento deles durante esse estudo, de buscar, de discutir, e eu vejo isso como uma revisitação às nossas atividades escolares, ao plano político-pedagógico, ao regimento que já está acontecendo, no desenvolvimento de competências e habilidades, porque o trabalho em educação vem acontecendo. O que a gente precisa buscar? Os alunos não são os mesmos. Então, as nossas aulas não podem ser mais as mesmas. As metodologias nossas não podem mais ser as mesmas. Então, é uma revisitação, numa reflexão as nossas atitudes em relação aos alunos, do nosso planejamento. E é claro que a gente, como educador, por lidar na formação do ser humano, a gente precisa refletir muito, buscar alternativas e pensar como grupo para melhor atender as necessidades.
E se faz junto, né, rede municipal, rede estadual, para ter uma mesma sintonia, né, para não prejudicar também os alunos, né, principalmente. Você sai de uma rede de ensino e vai para outra, seguir o mesmo padrão de ensino, né?
É, nós como Secretaria de Educação, claro que nós somos responsáveis, né, pela rede municipal de ensino, as escolas municipais, mas a gente busca muito estar próximo às escolas estaduais e a gente pede licença, né, para estar próximos deles, para a gente poder somar. Nós precisamos lembrar que todas as crianças que estão matriculadas nas escolas, elas são portelenses. E nós somos portelenses e a gente precisa caminhar junto, com certeza. Independente de onde essa criança está, ela precisa desenvolver, porque ela é um munícipe. Mas a adesão das escolas estaduais está bem relevante, muito positiva. O nosso diálogo está próximo. Então, isso nos engrandece como ensino de Tenente Portela.
Muito bem. Sobre o dia 10, então tem mais uma etapa esse ano ainda?
Temos. Nos próximos dias a gente vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser a entrega dos relatórios finais junto ao Conselho Municipal de Educação.
Muito bem. Falando em entrega, né, tivemos a entrega de bibliotecas para os educandários do município também essa semana.
Bacana, essa semana foi recheada, como tantas outras, né, Regis? Mas muita coisa positiva. Então, depois de vir, né, finalizando um mês de aniversário do município, em que as atividades todas foi um sucesso, inclusive as que a educação realizou. Então, nós continuamos ainda nessa última semana, assim, com grandes conquistas. Então, na quinta-feira à tarde, recebemos no gabinete do prefeito municipal, na presença do vice, porque ele estava viajando, o vice-prefeito, então, a Embrapa, representantes da Emater de Juí e Emater local, Cooper Familiar, para fazer entrega. Para a rede municipal de ensino foram duas bibliotecas, mas material diferenciado. São livros voltados, livros infantis, infantos juvenis e também para professores, mas com temas de meio ambiente, sustentabilidade. Vamos pegar o exemplo da escola do campo. O professor está trabalhando lá hortaliças e tem livros pertinentes a esse estudo para conhecimento do professor, para a leitura do professor. Então, assim, uma biblioteca fantástica. Eu me encantei, já tive mil ideias olhando para ela. Esse projeto foi realizado no ano anterior, né, uma construção da secretária Irineia, junto com a Cooper Familiar, nessa demanda que é feita para a Embrapa. Então, veio essa...
Foi iniciado o projeto no passado e então
concluído, a entrega foi feita entregue semana. Nesse ano. Então, foi destinada a duas cooperativas escolares. Né? A cooperativa CEAL, Cooperativa Escolar do Alto Alegre, que vem muito da questão que eles trabalham, essa questão muito do campo, de hortas, interior, enfim. Então, vai... Nossa, eu falava para eles botar assim no meio da sala e usufruir o máximo, né, do material que tinha aí. E para a Ayrton Senna, que também tem um trabalho voltado à questão, muito da questão do meio ambiente. E até pela faixa etária dos alunos, porque contempla todas as faixas etárias do melhor uso dos livros. Então tivemos esse privilégio. No momento do protocolo, vamos dizer assim, foi emocionante, porque a gente vê... E o representante da Embrapa fez uma colocação muito significativa, que me chamou a atenção. Diz ele que o maior número de bibliotecas está vindo para a região. Por quê? Porque aqui as pessoas são muito de pelear por aquilo que querem, por buscarem, por justificarem, por serem insistentes em trazer melhorias para a região, em trazer situações como uma biblioteca para a região. E ele disse, por isso que nós estávamos sendo, nesse momento, contemplados pela persistência desses representantes das entidades. Então, somos muito gratos à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as cooperativas escolares, os diretores dessas dessas cooperativas em que elas estão inseridas. A Cooper Familiar, grande parceira, sempre nos auxiliando. Quando eu estava ainda na Escola do Campo, a gente sabe do trabalho significativo que a Cooper Familiar faz. A Emater, que continua em todas as escolas inseridas, fazendo esse trabalho de questão de sustentabilidade, meio ambiente, da disponibilidade deles de ir ao encontro, de lembrar das escolas sempre que tenham algo que possa contribuir. A gente precisa, como educação, da contribuição dessas entidades. Sozinhos a gente não vai conseguir construir uma educação de qualidade. Nós precisamos dessa parte técnica junto conosco. E claro, então, da Embrapa, que também fez seu diferencial, e a gente sabe que ele tem um canal direto às entidades aqui do nosso município.
Mais um conteúdo aí importante para aprendizado nessa nova geração, né, secretário? Muito bem, saímos do mês aniversário do município, agosto, entramos no mês de setembro, que é também um mês cheio de atividades, pois já amanhã, domingo, inicia então a Semana da Pátria, né? Daqui no próximo sábado é o desfile cívico de 7 de setembro.
Enquanto realizávamos atividades referentes ao mês de aniversário do município, muito antes já se planejava 7 de setembro, porque é uma grande festa em Tenente Portela. Os nossos munícipes, nós portelenses, gostamos do desfile de 7 de setembro. Gostamos de ir e ver aquilo que se tem nas entidades para representar não só as escolas, mas como outras entidades. E como a Secretaria de Educação, a gente fica muito feliz em ter enviado os convites e ter recebido todos, sinal positivo de que estarão desfilando no dia 7 de setembro. Além de que, né, Regis, teremos uma participação de cavalarianos que estarão buscando a chama, a centelha da chama, em Tenente Portela, e estarão juntos participando do desfile, engrandecendo esse evento. Então, no domingo, pela manhã, dia 1º, faremos então o acendimento, né, do fogo simbólico na praça, do qual esse ano terá um diferencial. Um grupo de cavalarianos ligados aos dois CTGs estarão buscando essa centelha lá no Parque Águas do Moconá, conduzindo até a praça em frente à Prefeitura de Tenente Portela, onde acenderão essa chama no monumento da 72ª geração e distribuição da chama crioula, que ficou essa lembrança na praça. E os escoteiros pegarão uma centelha e levarão então até a praça em frente da igreja, onde fica todos os dias aceso então fogo simbólico.
Então convidamos a todos para amanhã acompanhar então, né, a comunidade toda acompanhar a chegada na Praça Tenente Portela, Praça do Índio, por volta das 9 horas. E depois, então, o momento cívico, em torno de 9h30, após a missa, né? Na Praça Tenente Bins, então a Praça da Igreja Matriz, onde tem a Pira da Pátria e os mastros, né? Onde acontece também todos os dias o aceamento e arremento das bandeiras.
Pode se perguntar o porquê de toda ir lá no Parque Águas Moconá, fazer o acendimento da chama, para depois para o fogo simbólico. É que esse ano, como município, nós optamos pelo tema chama crioula. Afinal de contas, Tenente Portela respirou essa chama crioula por um bom período e ainda continuamos recebendo cavalarianos de regiões que não se fizeram presente no dia onde o qual vem buscar essa centelha.
Então, hoje saiu um grupo, inclusive, e no dia 7 de setembro nós teremos também a participação no desfile cívico de um grupo de cavaleiros vindos de Santa Cruz do Sul, que estarão vindo buscar a chama e vão já acompanhar o desfile cívico também.
E é claro que as escolas trabalharam esse tema, então se continua dando ênfase.
Então quer dizer que o desfile dos educandários terá essa temática.
Isso. E vou pedir para você, Regis, que você faz muito bem isso, porque eu já ouvi. Conta para nós como aconteceu o primeiro acendimento da chama crioula, rapidinho, para as pessoas poderem entender essa ligação e a vivência cultural que nós estamos tendo, o resgate de história cultural no nosso município.
Na verdade, o fogo simbólico da pátria e a chama crioula do Estado estão ligados diretamente, né? Então, a questão do fogo como símbolo da hospitalidade, como a gente fala, fogo é fogo em qualquer lugar do mundo, fogo é fogo, né? Ele é igual em todos os cantos do mundo. Então, a questão da chama do fogo simbólico da pátria, ele veio também inspirado nas Olimpíadas da era moderna, né, que na Grécia sempre faz o sentimento do fogo, tem todo aquele processo de percorrer o mundo inteiro com a tocha olímpica. Então participaram das Olimpíadas um grupo de pessoas gaúchos que tiveram a iniciativa de trazer o fogo para o Brasil, então, como abertura da Semana da Pátria, junto com a Liga de Defesa Nacional, que tem o Olavo Bilac como coordenador, e aí por isso que o Olavo Bilac também tem esse papel importante, então, também no Exército e tudo mais. Enfim, se instalou então ao símbolo do fogo no Brasil. Em 1947, então, após a passagem da Segunda Guerra Mundial, teve os Estados Unidos como o grande, digamos, figura muito importante na guerra. A influência norte-americana, ela tomou conta do mundo inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, em que a moda era então se vestir ou se comportar como os norte-americanos se comportavam. E em Porto Alegre não foi diferente. A capital do Rio Grande do Sul, que tem uma cultura específica, estava tomada de estrangeirismo, né? Assim que se relata. Paixão Cortes, então, que é o homenageado esse ano, inclusive dos festejos Farroupilha, vindo do interior, assim como vários outros colegas dele que estudavam no Colégio de Castilhos, em Porto Alegre, vindos de diversos cantos do interior do estado e tinham o hábito de usar a bombacha, lenço, a bota e tudo mais. Em Porto Alegre não se usava mais, inclusive quem usava era motivo de chacota. E eles, então, foram convidados, como eles tinham esse hábito, foram convidados para fazer a guarda do fogo simbólico no ano de 47 e, inclusive, fazer a escolta dos restos mortais da Vica Navarro, que foi tirado de Livramento e foi trazido a Porto Alegre. Daí eles tiveram, então, essa ideia de providenciar cavalos para fazer essa escolta a cavalo, como era o modo típico de condução do povo gaúcho, e piochados. Nem todos os oito do grupo dos oito, conhecido grupo dos oito, Paixão Cortes e mais sete amigos, tinham pilcha, mas eles foram se emprestando, arrumando emprestado, e se pilcharam e arrumaram cavalos emprestados, inclusive, e então fizeram a condução dos restos mortais da Vica Navarro como figura importante da Revolução Farroupilha. Setembro, né, 7 de setembro, dia da pátria, e mês de setembro também, 20 de setembro, onde foi o que iniciou o levante aí da Revolução Farroupilha. Enfim, que com essa mobilização que eles fizeram da guarda do fogo e da condução dos restos mortais, por que não prosseguir esses festejos nacionais com o nosso regionalismo? Mantendo ligado à questão de nós fazermos parte do Brasil, sermos filhos dessa pátria, mas também termos a nossa cultura regional. Então eles prolongaram, então eles foram no dia 7 de setembro a cavalo novamente, agora só três, porque não conseguiram cavalo para os outros, e aí se criou o piquete tradição. Foram até a pira da pátria, no centro de Porto Alegre, a cavalo, pegaram a centelha e levaram a cavalo até o Colégio Júlio de Castilhos e criaram uma programação específica para a cultura rio-grandense dentro do Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre. E aí que se criou então a Ronda Crioula, e que no ano seguinte eles fizeram de novo, e aí se perpetuou e chegou em Tenente Portela 72 anos depois, sem deixar morrer essa tradição, né?
Que bacana. Meu Deus, me emociono. E a gente vai viver isso de uma forma na atualidade, mas resgatando essa história e esses valores dentro do Semana do Município, Aniversário do Município, Semana da Pátria e Semana Farroupilha. Então, estamos sim no ano de 2019, como a Secretaria de Educação, fazer de muitos valores culturais, resgate da nossa história. E a gente fica feliz de poder fazer uma programação voltada a todo esse ensejo e resgatar essa cultura e nós nos tornarmos mais ativos, aquilo que nós fizemos, mais seguros pela nossa história. Então, a gente convida todos para que venham participar dos festejos da Semana da Pátria. Se inicia um domingo, logo depois, quando encerra a missa, a gente dá continuidade, por estar próximo, a gente respeita, e participar. Quem não está presente, vai sempre ser transmitido pela Rádio Municipal.
De manhã, exceto domingo agora, né, que será às 9h30, de manhã todos os dias
8h30 e à tarde,
e arreamento às
17h. Todas as entidades do município envolvidos já vão se preparando, porque nós estamos já preparando o dia 7, numa enormidade,
é que vem.
Melhorado, né? Porque eu acho que o ano que vem, ano passado, já foi muito bom. Temos que esse ano fazer melhor, por responsabilidade.
Então, o público pode vir para a avenida que vai ter um desfile.
As escolas não nos contam, mas a gente percebe no ar que elas estão preparando os grandes momentos para a avenida. A nossa banda já vem há meses ensaiando e a gente está sentindo que elas estão numa sintonia.
Ensaiando com as escolas, com as... também, com os últimos
isso.
dias.
Né? Isso. Então, com certeza, teremos uma semana bem intensa e qualidade. E sempre lembrando que tudo que a Secretaria de Educação realiza, faz com muito carinho para a comunidade e a gente fica feliz de sempre a comunidade acolher os nossos eventos.
Muito bem. Secretária Silvane Perfil de Borba participando do nosso programa aqui. Muitos assuntos importantes aí, vinculados à educação, mas também à cultura, né? Como é a pasta que ela coordena. Educação, cultura e desporto. É claro que em outros tantos momentos falamos também das atividades esportivas. Agora ainda as escolas estão com os IEGs, né, participando aí na fase regional. Então é um grupo muito grande envolvendo em várias atividades, sempre com maestria. Parabéns, secretária. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa.
A gente que agradece a oportunidade. Aproveitamos o coordenador cultural, né, o diretor cultural, pela questão da história, o resgate da história. Mas é importante, porque às vezes a pessoa que está ouvindo o programa se pergunta, mas por que fazer isso? Então a gente contou um pouquinho da história hoje, para as pessoas poderem entender por que, que os cavalarianos estarão desfilando no domingo, com a chama e a participação, e por que o tema do nosso município chama crioula. Já se sintam convidados, vão se organizando, teremos a semana toda as horas cívicas na praça, mas dia 7 de setembro é uma grande festa, e todos estão convidados para vir apreciar o que as nossas entidades e escolas tem hoje. É um desfile, mas a gente percebe como comunidade que eles estão presentes, fazendo acontecer.
E agora então nós estamos com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município para falar sobre o Setembro Amarelo, que começa então nessa próxima semana. Vamos então primeiro conversar com a Secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas. Michele, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a toda a equipe do CAPS que se encontra aqui e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, então já apresentou que a equipe do CAPS e o Setembro Amarelo, então tem tudo a ver com as atividades envolvidas lá no CAPS, né?
Iniciamos ontem, então, as atividades do mês de setembro, é a prevenção do suicídio, é o Setembro Amarelo. É, a equipe do CAPS, então, passou no comércio, divulgando o que é o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, expondo e explicando para as pessoas o trabalho do CAPS, o que nós temos disponível lá no CAPS, as atividades do serviço. Né? Então, estamos tentando conscientizar as pessoas de que procurem o serviço, algum familiar que perceba que tem algum paciente, algum membro da família que mudou o comportamento, tem algum sinal ou sintoma de depressão, que procure a equipe do CAPS.
Muito,
né?
Bem.
Que é importante, ou procure uma unidade básica de saúde que vai ser referenciado para o CAPS.
Nós temos então aqui a equipe, vamos começar com a Rúbia, que é a enfermeira, né? que desenvolve também as atividades lá dentro do CAPS, com diversas funções. O CAPS já existe no município de Portela já há mais de 10 anos, né? quase em 2009, né? Então, a comunidade conhece, mas apresenta rapidamente, novamente, para nós, Rubia, o que é o CAPS, né? E depois continue aí com a tua explanação sobre o Setembro Amarelo.
Boa tarde. Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. E também um abraço especial à nossa equipe do CAPS, Secretária Municipal de Saúde, Michele. O que nos traz aqui hoje e ontem pelas empresas e pelas lojas do município, é mostrar realmente sobre essa questão que o setembro nos traz, que é o mês mundial de prevenção do suicídio, né? E esse assunto já foi um tabu muito maior e ainda enfrenta grandes dificuldades com isso, né? Devido aos preconceitos.
A frescura, né? Parece a frescura.
Dificuldades de identificação de sinais. Então, assim, a gente pede, né, solicita, para que essas famílias que vêm no seu amigo, no seu familiar, e as pessoas à sua volta, que se vê algum sinal de tristeza, alguma coisa que não está te fazendo bem, ou então, às vezes, até a forma de falar, às vezes a gente identifica também, que converse com ele, que traga até o CAPS. Hoje o CAPS está situado no bairro Caxambu, né? E ele trabalha com várias formas de trazer a vida de volta para esse paciente, de volta para esse usuário, né? Temos oficinas, temos atendimento de assistente social com a Carol, né? Aonde fica mais perto da família, aonde vê, então, essa questão toda da família, da inserção familiar para este diagnóstico, para esse caso, né? A psicóloga, nossa colega, a Franciele, também muito atuante na equipe. Enfim, a gente tem um vasto de profissionais atuando com isso.
Necessita,
né?
Né?
O nosso médico psiquiatra também atende duas vezes por semana, atende bem a demanda também. E é uma coisa assim, Regis, temos que dizer, temos que falar. Inclusive, eu vou citar aqui um acontecido de quinta-feira, que tivemos um suicídio em Tenente Portela. Não era nosso paciente, mas teve. Aí o que acontece? O homem por si só, ele tem mais vergonha, ele não deixa se falar, ele não deixa se dizer. Já a mulher não. Por mais que ela seja mais despachada, ela também procura mais o serviço de saúde. E isso faz com que ela nos procure mais rápido e, quem sabe, as taxas de suicídio, conforme diz a Organização Mundial de Saúde, nos fala que o homem, né, o sexo masculino, tem mais números de suicídio do que a mulher. Então, assim, ó, por isso que a gente está engajado nessa questão do Setembro Amarelo para o suicídio, e desde ontem a gente já vem, então, visitando. Com muita alegria nos receberam as empresas que já visitamos e pretendemos, no decorrer da semana, continuar a visita nas empresas que não fomos ainda, né? E dizer que temos que fazer isso. Temos que encaminhar, temos que conversar. O diálogo, hoje em dia, apesar de que existe o telefone celular, né, o WhatsApp, que está atrelando, às vezes, as pessoas, mas nós temos que conversar, nós temos que dizer o que realmente a gente tem, a gente sente, e as emoções, às vezes, para alguns é difícil, mas nós temos que tirar esse tabu, quebrar esse tabu e mostrar que o preconceito e a falta de informação não pode ficar estanque, né? Ela tem que ser liberada.
Franciele, a psicóloga da equipe, é como eu...
Só para complementar o que a Rúbia falou, os últimos dois suicídios, agora nos últimos dois meses, foram do sexo masculino.
Só para constatar a estatística mesmo que a Rúbia apresentou, né? Franciele, até eu fiz aquele comentário no início com a Rúbia, que tem muito isso, né? Depressão é frescura, né? Isso é frescura, né? Muito se usa ainda isso, né? Isso não é doença, isso é uma frescura. E bem pelo contrário, né? Está aí os números que mostram, né? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Na verdade, as pessoas ainda não entendem muito bem o que é uma depressão. Eles acham que quando a pessoa está isolada, quando a pessoa está chorosa, quando a pessoa está falando em suicídio, é para chamar a atenção. Aí, quando a pessoa vai e faz, aí todo mundo... É tarde, as pessoas começam a se ligar mais, né? Então, lá no CAPS, os meus pacientes particularmente, né? A maioria já tentou um suicídio, ou seja, pela automutilação, ou seja, pela medicação, ou seja, por veneno, né? Então, o suicídio, ele está
muito presente.
Muito presente, e a gente tem que ficar assim, ligado, né? Então, a pessoa que é muito falante e do nada ela começa a se isolar. ela começa a parar de falar.
Características básicas. Básicas. Fácil de perceber, né?
Isso. O isolamento, o distanciamento, a forma que a pessoa começa a falar sobre a vida. Estava tudo super bem, de repente começa que não tem mais sentido de nada, que não vale mais a pena viver. Começar a se ligar nessas características. E a gente está lá no CAPS, como diz a Rúbia, com a nossa equipe, esperando pelas pessoas, prontas a ajudar a todos que forem lá, nem se for com uma palavra, né? Temos o Dr. Sérgio também, que nos apoia, que nos ajuda, né? Então, a gente está lá para isso.
E a depressão pode surgir, digamos, na pessoa de diversas formas, N formas, né?
Sim.
Começa, claro, a perda de um ente querido, uma frustração financeira, ou o que é uma frustração pessoal, ou a perda de um animal de estimação, enfim, não tem como tu...
Não temos como diagnosticar algo 100%, né? Ah, foi por causa disso que a depressão iniciou.
Ou às vezes acúmulo de situações,
isso,
né?
Isso, vem desde criança, né? Muitas vezes até da própria gestação já começa algo, né? Que vem, que dá com pouco a mãe toma remédio, ou a mãe tenta um aborto, né? Mais tarde, as pessoas vão sofrer as consequências, né? Então, o mundo hoje também, graças às redes sociais, estão afastando muitas pessoas, né? Então, as pessoas acabam deixando o círculo de amizade para ficar em casa, na rede social, no WhatsApp, no Facebook, né?
E sofre essas influências também.
É.
A Michelle quer complementar também, fica à vontade.
Regis, em se tratando atendimento médico, hoje nós pagamos, temos um contrato de mais de R$13.000 para as consultas psiquiátricas, né? O número das consultas são de até 120 consultas mês, né? No valor de R$115 em média, e pagamos e o médico vem no serviço, né? No centro de atenção especializada para prestar esse atendimento às pessoas. A parte disso, pagamos para o hospital, a urgência e a emergência na área da psiquiatria. Então, um paciente que necessite fora do horário de atendimento do CAPS, até mesmo no horário que o médico não esteja, pagamos a urgência e a emergência na psiquiatria para que o médico possa estar atendendo esses pacientes. Porque o paciente não vai esperar até o dia que o médico for até a nossa unidade, no nosso centro de atendimento. Então, temos essa relação com o hospital, o contrato também da urgência e emergência.
Mas a importância é procurar o atendimento, né? Procurar um serviço, tirar uns minutos também. Ah, às vezes é preocupação com o trabalho e tudo mais, mas é saúde, né?
Procurar o atendimento, também. Seja ele no centro de especialidade, seja ele na atenção básica, seja o atendimento lá no administrativo, que já ocorreu pacientes ou familiares que venham até mim para procurar ajuda. A pessoa tem que procurar, né? A família precisa procurar, o paciente pode procurar, seja no CAPS, seja na atenção básica, tem que procurar ajuda que nós temos o auxílio para oferecer.
Eu não sei quem pode me responder. A procura maior é por familiares, próximos, ou é pelo paciente em si mesmo? Ana, boa tarde.
Boa tarde. Às vezes é o próprio paciente que procura ajuda, outras vezes é um familiar que vai à procura de ajuda. Mas o que nós temos que salientar é que toda pessoa que tiver algum tipo de problema ou que tem algum familiar, um amigo, que está apresentando um comportamento que não é legal, né? Que está triste, que não é habitual, né? Que a pessoa saia, procure o CAPS, que além da nossa equipe técnica, nós temos as oficinas terapêuticas, né? Que nós trabalhamos artesanato, pintura, bordado.
Culinária, eu vejo.
Culinária, né? Então, nós temos, além dessa equipe técnica, nós temos essas oficinas, que também são ferramentas que ajudam o paciente.
Terapia mesmo, com
certeza. É uma terapia e ajuda o paciente a ver a dele, não é só dele, que tem mais pessoas que têm esses problemas. Então, eles vão lá, eles interagem entre eles, um conversa, fala dos seus problemas, o outro do problema dele, e nós entendemos, então, que isso ajuda muito. Tá?
Socialização, né?
Exato. Entre eles. Regis, além da prevenção do suicídio, a gente pode divulgar e ressaltar o trabalho do CAPS, que não é só a depressão, né?
tratamos, eles tratam lá, e a secretaria também auxilia no tratamento de álcool e drogas. A dependência química, que hoje está bem acentuada no município, né? É, vou conversar com o promotor da comarca que assumiu, já havia conversado com a doutora Dina Márcia em fevereiro, e vamos tentar fazer um trabalho em conjunto aí com a Promotoria de Justiça e outros órgãos para nós coibir ou tentar auxiliar os jovens que estão na rua, né? E por vezes começam a usar drogas e depois é de difícil controle. Percebemos, né, Carol, lá no CAPS e as gurias aqui que estão, o aumento e o número excessivo de pacientes que usam drogas e álcool. Isso é muito preocupante. E se nós sairmos na rua aqui em Tenente Portela, até eu estava vindo para cá agora, a gente pode e se depara com diversas situações. O problema do álcool e droga, seja ou o suicídio ou a depressão, ele não é de um órgão só. Ele é do CAPS, ele é da família, ele é do administrativo, ele é das pessoas, ele é do nosso comércio, que deve saber que venda de bebida alcoólica para menor é crime. É, vender bebida alcoólica para aquelas pessoas que já se encontram em condição de embriaguez também é contravenção. Então, assim, ó, temos que saber que todos somos responsáveis, né? Não vamos conseguir coibir esse tipo de ou depressão, ou droga, ou álcool sozinhos. Não é só a equipe do CAPS. Precisamos do suporte da família, precisamos do suporte do comércio, precisamos do suporte de diversos órgãos. E todos juntos eu acredito que a gente vai conseguir fazer um trabalho mais exitoso. Porque quando um paciente é internado e ele retorna, não é só o CAPS que precisa acompanhar. É a família que tem que dar suporte, tem que se dedicar e mudar os hábitos também. Outra coisa que nós temos, é importante as pessoas saberem, o nosso CAPS hoje não fecha mais ao meio-dia, depois a Carol pode passar, fornecemos alimentação, café, lanche, almoço para os pacientes, então as famílias podem procurar de segunda a sexta-feira frequentar o serviço, e o objetivo é que mais pessoas, né, façam adesão do serviço, procuram ajuda das profissionais que estão dispostas e querem ajudar, mas em conjunto com os familiares.
A Carol, boa tarde também,
assistente
social, né? E falava-se muito sobre o papel da família, né? E como eu perguntei aqui um momento antes, né? Quando a família tem que procurar também, né?
Regis, assim, é muito importante, é o principal, é a importância da família. A família tem que estar presente, tanto quando eles estão internados, dentro do CAPS. É essencial, porque em casa eles vão ter que dar medicação, eles vão ter que organizar toda essa parte que a gente não vai
prestar atenção junto. No comportamento da pessoa, né?
É o que leva a pessoa a continuar com o tratamento.
Família, né? Familiares, seja pai, mãe, irmão,
qualquer pessoa, tendo próxima. Alguém da família é essencial, né? Porque sozinho ele não vai conseguir. É muito difícil sair e não ter alguém que dá o suporte, né? Até porque só a medicação, né? Não, principalmente para depressão, não ajuda somente ir no psiquiatra e fazer uso da medicação. A importância é ir conversar, ter o atendimento da psicóloga, de toda a equipe que está lá, participar das oficinas, né? Tem a oficina de artesanato, tem a culinária. Segunda e quarta de manhã é para as mulheres, terça e quinta para os homens, né? A gente divide um pouquinho porque a gente não tem um espaço
amplo para
atender todo mundo,
é?
Né?
Mas, então quer dizer que a demanda não é pequena, né?
É, na verdade é difícil você misturar os dois, né? Sim. Mas a gente já conversou com a Michelle para nós estar organizando atividades, né? Já temos de tarde também três oficinas. Uma terça-feira é culinária com as mulheres, e se algum homem quiser participar também, pode. E quarta e quinta, artesanato. Um é a Rose, nossa oficineira, né? Que dá a oficina, e a outra de quinta-feira é a Ana, que também trabalha com as mulheres.
Nossa, se inspirar no trabalho que a Ana faz de artesanato, o pessoal pode faturar bom dinheiro ainda, né? Uma boa professora aí. Conhecemos o trabalho. Isso é bom, né? É bom para mostrar também o resultado do trabalho do artesanato, né? Isso estimula. Todo o trabalho acho que é bem importante, né?
Regis, e também temos muitas experiências exitosas com relação a álcool, drogas e depressão. Após o trabalho lá em conjunto de várias secretarias e com o setor do CAPS,
algumas pessoas que estavam na praça hoje frequentam o CAPS com habitualidade. Isso nos dá um grande orgulho desses pacientes, porque é muito difícil. Né? Uma pessoa viciada é uma pessoa que não tem muita perspectiva, tem que ter muita força de vontade. E não temos um paciente só que frequenta hoje que não está usando álcool. Então, isso para nós é muito gratificante e a gente pretende ampliar e que mais pacientes façam adesão. Mas as famílias precisam, como a gente falou, é muito importante o apoio dos familiares.
Dá para colocar a questão assim, do paciente querer mudar. Porque não adianta eu, a Michele ou um familiar, que a gente pode muito bem internar. Essa parte é simples, tu vai, faz uma compulsória e interna. O problema é botar na cabeça do paciente que ele tem que mudar. Então, isso só ele mesmo pode fazer. Ele tem que querer, tem que partir dele a mudança.
Mas aí vem todo, né, o papel de toda essa equipe que está aqui, toda a equipe que não veio hoje, toda a familiar,
isso,
né?
E trabalhar principalmente a família também, que tem que dar o suporte.
O paciente, ele não pode se eximir da responsabilidade, né, Regis? Até porque quando um paciente está embriagado ou drogado, ele comete alguns delitos, então tem que saber que a sociedade precisa denunciar também para ele ser penalizado e ele saber que nem todas as condutas dele são corretas, não é porque ele está alcoolizado que ele não vai responder criminalmente. E ontem também nós temos um paciente que está sendo acompanhado pelo município, levamos para o município de Ijuí, né, onde a gente conheceu uma realidade de uma fazenda lá, com uma estrutura muito bacana para receber os pacientes. Então, assim, ficamos muito felizes em ver a realidade daquele serviço. Nos trouxe alguns nortes também para o trabalho daqui para frente, para a gente trazer alguma coisa nova para os nossos pacientes. E é um trabalho de formiguinha. Vamos muito tempo, porque isso só vai terminar se não tivermos mais drogas, se não tivermos mais um consumo excessivo de álcool, se as pessoas, quando mudarem o comportamento em relação ao suicídio, procurarem um serviço. E todos somos... as pessoas podem procurar qualquer um da equipe. Hoje, muita gente procura direto a secretaria lá no administrativo, me procura em relação ao que aconteceu, que começou lá em fevereiro na praça. Mas qualquer um da equipe pode procurar, tanto as gurias do CAPS, a unidade de saúde, o setor administrativo, procuraram a semana passada até a farmácia. E a farmácia nos encaminhou os pacientes. Então, assim, ó, qualquer um que procure, seja o hospital ou a secretaria de saúde, a gente vai acolher e vai tentar encaminhar da melhor...
Chegando a porta, vai chegar no caminho. Né?
Com certeza, a pessoa que nos procurar não vai receber um não ou não vai receber o auxílio que ela está procurando.
Muito bem, estamos já com o nosso tempo se esgotando. Estamos, então, com a equipe do CAPS, de Treino Portela, Secretaria de Saúde e Saneamento, falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês, então, de prevenção ao suicídio. Agradecemos a presença de vocês. O mês de setembro teremos vários programas, então todos os sábados estão convidadas a trazer mais informações sobre esse assunto importantíssimo. Muito bem, obrigado pela participação. Mais alguma consideração? Se não, assim encerramos essa parte aí da Secretaria de Saúde.
A gente agradece, Regis, agradecemos a Rádio Municipal, agradecemos a todos os profissionais. Eu, particularmente, da parte da gestão, agradeço a cada uma das equipes que procura auxiliar os pacientes da melhor forma possível. E nós estamos à disposição aí de todos os familiares e pacientes que procurarem auxílio e ajuda, estamos à disposição.
Vamos então conversar com o presidente da Associação Comercial Industrial Trento Portela, o Thiago Sganderla, que vai trazer então informações aí para a nossa comunidade sobre os encontros do planejamento estratégico que estão acontecendo então no Trento Portela, uma parceria aí do município também com a CETREM, Sociedade Educacional 13 de Maio, para o nosso município aí, e teve o segundo encontro então ocorrendo nessa última quinta-feira na sede da ABB. Tiago, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Nos fala então sobre essa segunda etapa aí do planejamento estratégico e o que isso vai ter de importância para a nossa comunidade portelense. E desde já agradecemos a sua participação.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade e o espaço nos dado aqui para a Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela. Bom, planejamento estratégico do município, a gente está tendo uma visão de que trata-se de um momento importante para a nossa cidade, para o nosso futuro do nosso município de Tenente Portela, porque nele a gente tem as oportunidades de estar identificando pontos fortes, fracos, estratégias, objetivos. E o nosso município, ele não deixa de funcionar como uma grande empresa, onde que possui empregos, onde que possui setores, segmentos que precisam ser cuidados com atenção, olhados de uma forma diferente e também planejados para que aconteça a melhor execução. Então, o planejamento estratégico para o nosso município de Tenente Portela, com certeza, ele é muito importante. Foi feito o segundo encontro, no qual a gente teve a oportunidade de levantar pontos fortes, fracos, oportunidades, também ameaças que o nosso município pode sofrer. E dentro disso, a gente conseguiu fazer um debate muito interessante, onde esses grupos que foram delimitados, né, marcados, para estar discutindo os assuntos pontuais, conseguiu levantar aspectos muito interessantes, muito importantes e com pontos de vista diferentes. Então a gente acredita que está sendo um grande passo que a gente está dando, nosso município Tenente Portela, para o nosso futuro, porque dentro desse planejamento a gente vai estar olhando Tenente Portela em 10 anos, aonde que a gente quer que Tenente Portela esteja em 10 anos. Para isso, somente com um bom plano de ação, com um bom plano de estratégia, um planejamento metodológico para ser trabalhado, né, vai ser fundamental para que dê certo. E o que é interessante é que a CETREM nos apresentou no dia de ontem alguns dados aqui do nosso município sobre o faturamento, rendas per capita, por habitantes, e isso nos dá uma clareza muito da onde a gente está. E junto com essas análises que a gente fez ontem, que foi nos apresentada, com certeza os próximos encontros serão melhores ainda, e a gente estende um convite à comunidade que venha participar. O nosso segundo, nosso próximo, que é o terceiro encontro, será dia 12 de setembro, lá na ABB Tenente Portela. E a gente convida todos aí, empresários, não empresários, prestadores de serviço, pessoas relacionadas à saúde, à educação, que venham fazer parte desse time. Com certeza, se nós todos juntos olhar onde nós queremos estar, né, daqui 10 anos no nosso município, todo mundo junto, a comunidade abraçada, fica muito mais fácil da gente conquistar esse nosso espaço, conquistar esse Tenente Portela que a gente tanto deseja. Muito obrigado, Regis, muito obrigado a CETREM, também a administração municipal, pela iniciativa também de nos convidar e nos deixar fazer parte de todo esse planejamento. Nós, da diretoria, agradecemos mesmo pela essa oportunidade e deixamos a CI aí de portas abertas para quem queira vir aí entender um pouco de como que está sendo feito, como é que está sendo elaborado, quais que são as ideias sobre esse plano de ação. A gente está aí, com certeza, à disposição. A nossa associação fica aqui perto do Correio, para quem não conhece. Então, só vindo nos visitar, estamos de porta aberta para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade e quando precisar é só nos estar chamando. Um grande abraço.
Muito bem, então assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação. A produção e edição é de Ricardo Dresler e Chico, a apresentação foi de Regis Carnel. A todos desejamos então uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.